A teoria das colisões e a energia de ativação. A teoria das colisões é um modelo teórico utilizado para explicar a ocorrência de algumas reações. Ela foi proposta pelos químicos Max Strautz e William Lewis no início do século XX e afirma que a ocorrência de uma reação química depende de uma colisão, choque efetivo, eficaz entre as partículas dos reagentes por meio de uma orientação favorável e com uma energia maior do que a energia mínima, energia de ativação, necessária para a ocorrência da reação. Essa teoria foi proposta inicialmente para reações que ocorrem no estado gasoso, já que nesse estado físico as moléculas apresentam um grau de mobilidade maior. Porém, essa teoria serve de referência para qualquer tipo de reação, estando os reagentes em qualquer estado físico. Para que uma reação química ocorra, é necessário o contato entre os seus reagentes. Se as moléculas e/ou os átomos dos reagentes não entram em contato uns com os outros, a reação não acontece. Assim, esse é um fator determinante para a ocorrência de uma reação. A interação entre os reagentes favorece a ocorrência de colisões entre as moléculas e/ou átomos, promovendo a formação do complexo ativado e, consequentemente, dos produtos da reação. O complexo ativado, que também é chamado de estado de transição, é uma espécie intermediária resultante da união transitória dos reagentes, sendo muito energética e instável. Após a formação desse complexo, a reação pode seguir por dois caminhos: decomposição do complexo ativado em reagentes ou formação dos produtos. Para a formação dos produtos, as ligações entre alguns átomos são rompidas e/ou formadas. Veja a figura abaixo. No complexo ativado, vemos que as ligações estão parcialmente rompidas e parcialmente formadas, sendo indicado através do tracejado. Os choques entre as moléculas devem ocorrer com uma energia mínima para que o complexo ativado seja formado, a energia de ativação, que ilustramos como E maiúsculo e A subscrito. Mas, afinal, o que é energia de ativação? É a energia mínima necessária que as moléculas do reagente devem possuir para que a colisão seja eficaz, resultando na formação do complexo ativado. Analisando o gráfico, percebemos que a energia de ativação é a diferença de energia entre reagentes e o ponto mais energético, mais alto, da curva de energia da reação, que corresponde ao complexo ativado. Podemos perceber que a energia de ativação é a barreira energética que deve ser superada para a conversão de reagentes em produtos. É importante compreendermos que quanto maior for a energia de ativação para a formação do complexo ativado, a energia de ativação, maior será a barreira energética a ser superada para a reação acontecer, e, consequentemente, mais lenta ela será. O contrário também é verdadeiro. Reações com uma energia de ativação pequena ocorrem com maiores velocidades, pois há uma pequena barreira energética a ser superada. Existem reações que são praticamente instantâneas, as quais ocorrem assim que os reagentes entram em contato uns com os outros. Nelas, sejam elas reações exotérmicas ou endotérmicas, as partículas dos reagentes já possuem energia suficiente para vencer a barreira energética, tendo assim maior probabilidade de ocorrência de colisões efetivas. Algumas reações, mesmo sendo exotérmicas, só ocorrem rapidamente se forem iniciadas por uma faísca ou outra fonte de energia, o que chamamos de energia limiar. A combustão do gás de cozinha é um bom exemplo para exemplificar a necessidade dessa energia inicial. O contato desse gás com o ar não é suficiente para que se dê a combustão de forma visível, porém basta uma faísca ou a aproximação de uma chama para que ela ocorra rapidamente. A energia inicial propiciada pela faísca ou pela chama possibilita que uma fração das moléculas presentes no sistema adquira a energia mínima necessária para formar o complexo ativado. Quando esse complexo origina produtos, há liberação de energia suficiente para que outras moléculas adquiram essa energia mínima, formem o complexo ativado e assim desencadeiem a reação. A diferença entre energia limiar e energia de ativação é que a primeira é a energia mínima que uma fração de moléculas deve ter para vencer a barreira energética. Já a segunda é a energia que corresponde a essa barreira energética, a qual todas as moléculas devem vencer para se transformarem no complexo ativado e, consequentemente, nos produtos. Vale lembrar que quando as partículas se chocam umas com as outras, podem acontecer duas possibilidades. Os choques podem ser eficazes, efetivos ou ineficazes e inefetivos. Choques eficazes ou efetivos, orientação favorável. Temos um choque eficaz entre as partículas do reagente quando ele ocorre com a orientação adequada e com energia suficiente para a formação do complexo ativado. Na imagem ao lado, as setas em azul indicam que cada átomo da molécula representada por bolas pretas se chocam com cada átomo de outra molécula representada por bolas vermelhas. Choques ineficazes ou inefetivos, orientação desfavorável. Se a orientação não for favorável e ou a energia for menor que a energia de ativação, o choque não será eficaz, pois não levará à formação do complexo ativado. Caso 1. O choque é ineficaz porque cada átomo de cloro só é capaz de atingir um dos átomos de hidrogênio. Caso 2. O choque é ineficaz porque cada átomo de hidrogênio só é capaz de atingir um dos átomos de cloro. Caso 3. O choque é ineficaz porque um átomo de hidrogênio é capaz de atingir apenas um átomo de cloro. Resumindo o que vimos até aqui. Energia de ativação é a energia mínima necessária para a formação do complexo ativado. Complexo ativado é fundamental para a formação do produto. Colisões efetivas são aquelas que ocorrem entre moléculas com orientações favoráveis e com energia igual ou superior à energia de ativação. Até a próxima!